Bom dia a cada um e a cada um, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero iniciar, senador Figueiredo, falando sobre o aniversariante. Eu quero confessar aqui a idade que nós temos, com base em uma coisa. Nós nos conhecemos, eu e o senador Luiz, eu fiz as contas aqui, há 47 anos, desde 1966.
E somos amigos até hoje, felizmente, para mim.
E nos cruzamos em diversas partes, encontros estudantis, em Paris, onde fomos contemporâneos.
E, de alguma forma, trabalhamos junto com o Sérgio Amaral,
claro,
também nosso colega, amigo e colega de geração, em algo que depois veio se transformar no projeto Condom. Vossa Excelência se lembra disso.
Claro, eu me lembro porque foi iniciativa minha a criação de uma cadeira universitária e que dizem que virou duas coisas. Virou o projeto Rondon, porque é aquela ideia, e também os EPB, Estudos Brasileiros. E isso foi junto ali que construímos, e o Sérgio Amaral, esse grande amigo que eu tenho até hoje, com quem eu convivi ainda mais durante esse período, e que foi de grande ajuda para mim quando governador do Distrito Federal, porque ele era o ministro, e o presidente era uma espécie de intermediário meu com essa grande figura também, que é Fernando Henrique Cardoso, de quem eu vou falar aqui no meu texto, na minha fala. Então, parabéns, Aloysio. E tem sido um prazer ter convivido politicamente, amigavelmente, todo esse período. E ter conseguido algo raro nas amizades, que é o respeito ir aumentando. Isso é raro. Mas, senhor presidente, eu volto aqui correndo o risco da repetitividade para falar de um assunto que eu toquei esta semana aqui, mas por apenas 5 minutos no espaço da liderança do meu partido. É algo que passou um pouco em branco, e o senador Aloysio, por coincidência, fez uma parte muito interessante, que é algo que tem passado em branco, que é o outro aniversário, mas o aniversário do golpe militar de 1º de abril de 1964. Mas eu não venho falar mal do golpe militar. Ao contrário, algumas coisas eu vou dizer aqui até pode parecer positivo. O que eu venho dizer? Dentro da linha de tentarmos manter viva a imaginação brasileira, é primeiro analisar quais foram as causas e, segundo, o que não foi feito de lá para cá. A gente pode colocar 3 grandes causas. Podia ter mais uma, mas eu prefiro evitar, que foi a certa incapacidade das lideranças políticas de esquerda de enfrentarem as dificuldades daquele momento. Mas, sobretudo, 3 causas concretas. A Guerra Fria, que fazia com que os Estados Unidos não aceitassem um governo de tendências de esquerda, com discursos simpatizantes do socialismo, especialmente de Cuba. Os americanos não aceitavam isso. Também um certo medo dos militares, medo até pelo lado positivo, vamos dizer, medo do fim da democracia. É interessante, os militares implantaram um regime de 21 anos de ditadura, mas no momento anterior ao golpe militar, eles faziam pela crença de que deviam defender a democracia. Isso não era um discurso falso. De fato, muitos deles, eu diria a maioria, a liderança, acreditava que era preciso impedir o rumo a um regime autoritário nos moldes soviéticos. 2 forças, mas teve uma terceira: o egoísmo, o reacionarismo, a brutalidade da elite brasileira, que não queria aceitar as reformas de base que estavam, eu não direi em andamento, mas estavam em concepção. Isso talvez tenha sido a mais forte causa que levou à interrupção da democracia. E que durante 21 anos nós pagamos um alto preço. Mas a gente sempre lembra do preço, e aqui o senador Aloysio é um desses preços, é o preço do exilado, do torturado, do caçado, que foi um preço imenso, sobretudo do ponto de vista individual de cada um. Mas teve um outro preço, foi a interrupção das reformas que o Brasil precisava fazer e que naquele momento foram interrompidas, embora feitas também, como lembrou bem aqui o senador Aloysio, ao longo dos 21 anos, de formas talvez um pouco diferentes, eu vou me referir a isso. Começo por uma reforma, a reforma agrária. Naquela época, Eu vou falar de hoje. Naquela época, se nós tivéssemos feito a reforma agrária, o Brasil seria diferente. Por exemplo, senador Abílio, as cidades não seriam tão grandes. Nossas metrópoles não seriam, como eu gosto de chamar, monstrópoles, como são hoje. Porque foi a falta de uma reforma agrária que levou a população a migrar na quantidade que migrou ao longo desses últimos 60 anos, em busca de um emprego que a terra não oferecia. E a reforma agrária o que era? Era a proposta de libertar a terra, aprisionada por cercas dos latifundiários. A terra estava ali e não podia ser usada nem produzida por ela. E libertar os que estavam do outro lado da cerca, os homens, as mulheres, prisioneiros de não ter um trabalho. Olhando para o lado de lá da cerca, o emprego delas na terra. A terra, olhando para o lado de cá dos trabalhadores e prisioneira da falta de trabalhador. A reforma agrária precisava liberar isso. Agora, provavelmente, ia tocar na propriedade dos donos de latifúndios improdutivos. E é verdade. E aí entra, talvez, os militares, não os latifundiários. Latifundiários queriam proteger a propriedade. Ponto. Mas havia, sim, alguns militares que queriam impedir que a reforma agrária se estendesse e se transformasse na estatização da terra, que é uma diferença. Distribuição da terra é uma coisa, estatização da terra é outra. Havia o receio. O fato é que foi interrompido e as consequências foram dramáticas. Nós temos as cidades absolutamente caóticas, nós temos uma pobreza crescente e mantida no campo, que vive hoje da Bolsa Família. Nós temos a violência, tem a ver com a falta de uma reforma agrária, porque a migração para as cidades incentiva a violência. Nós temos, inclusive, parte da seca. Não dá para dizer que a seca é toda criada pela falta de reforma agrária, porque a seca vem de mudanças climáticas. Mas se a terra tivesse sido distribuída ao longo desses últimos 60 anos, não há dúvida, 50 anos sobretudo, não há dúvida que as propriedades pequenas seriam mais capazes, primeiro, de organizar-se melhor para conviver com o semiárido nordestino. E dois, ter força os produtores rurais para exigirem da União Brasileira medidas que impedissem a situação da seca. Os países onde há propriedade bem distribuída da terra, senador Paim, conseguem conviver com a seca de uma maneira muito mais eficiente, conseguem até evitar as secas, ou pelo menos as tragédias das secas. Nós tivemos o problema da inflação. A inflação é em parte causada, eu falo a inflação daquele período posterior a 64 e mesmo de 64, pela falta de uma reforma agrária, porque reduziu a produção agrícola para o mercado interno. Os latifúndios ou eram improdutivos ou produziam para exportação. E a inflação vem do preço dos alimentos vendidos e comprados no mercado interno. Nós não conseguimos fazer com que a produção interna crescesse na proporção necessária para oferecer comida àqueles que saíram do campo e que antes plantavam no seu quintal, passaram a ter que comprar no mercado. Mas lá no quintal dele passou-se a produzir açúcar, café, laranja para exportação e eles ficaram aqui sem comida, aí o preço subiu. Tudo isso mostra como foi lamentável não ter sido feita a reforma agrária naquele momento. Mas e hoje? Hoje temos que reconhecer que a situação é diferente. A reforma agrária hoje já não é uma necessidade para libertar a terra, porque a terra está libertada nos latifúndios produtivos, graças às máquinas, às novas técnicas, e que produzem no Brasil inteiro uma quantidade enorme de bens que são exportados. Não faz sentido falar hoje de reforma agrária no mesmo conceito de 50 anos atrás. Ainda é necessária, sim, mas por razões sociais, para abrigar 4, 5 milhões de brasileiros sem terra e pobres. É uma questão social, não é mais uma questão econômica na dimensão do que era em 64. A reforma bancária, ela também era uma necessidade. Os bancos trabalhavam para a especulação Era preciso fazer com que o dinheiro que estava nos bancos fosse usado para a produção, para o investimento, para aumentar a demanda. Ou seja, mais uma vez o conceito que eu uso de libertar, liberar as forças produtivas, liberar o dinheiro que existia nos bancos. E hoje? Hoje não faz mais sentido falar em reforma bancária no Brasil, porque o sistema bancário é internacionalizado. A gente até deve falar, assim, numa reforma do sistema universo, num sistema bancário mundial, do sistema financeiro internacional. E a crise de 2008, que continua, está mostrando que isso é necessário. Mas já não é uma reforma bancária nacional. Até porque, do ponto de vista da solidez, ela foi feita com o PROER. Garantiu a solidez do sistema bancário. É o sistema financeiro mundial que hoje precisa de uma reforma. O bancário brasileiro não tem como fazer uma reforma aqui dentro. A reforma universitária, que o senador Aloysio, inclusive, trouxe aqui. A reforma universitária visava, sobretudo, aumentar o número de alunos e visava fim da vitaliciedade. O que é que aconteceu? O número de alunos passou de 150 mil para 5 milhões. E a vitaliciedade foi acabada, mas eu acho que com retrocesso, senador. Porque o que fez o seguinte, eu fiz greve para que acabasse a cátedra vitalícia. Mas, naquela época, eram uns velhinhos competentes que chegavam à vitaliciedade. Hoje, o mais jovem professor faz concurso e fica estável para o resto da vida. Nós universalizamos a vitaliciedade. Não é mais o resultado de um concurso cuidadoso com o exame da vida do professor. Isso ainda se faz com o titular, por exemplo, mas não com a provisionalidade. Ou seja, a reforma terminou sendo ao contrário. Do ponto de vista da dinâmica que se queria de exigir mais do professor, a gente fez o contrário, apesar de que há um certo aumento de salário ao longo da vida e da sua produção. Mas é uma desigualdade que cada vez vai ficando menor, por força dos movimentos corporativos. A ideia que se quer é que seja um salário só, quase. O número de alunos nós aumentamos. Inclusive, vamos lembrar aqui, em grande parte, graças a um trabalho muito criticado do ministro Paulo Renato, quando tomou a iniciativa de facilitar a criação de novas universidades particulares, de centros universitários. Se não fosse aquilo, não teria havido o número que tem hoje. E graças, sobretudo, também, ao sentimento do ProUni, que é um programa que permite que as pessoas possam pagar as faculdades que o governo Fernando Henrique incentivou que ocorressem. É importante isso. Houve um casamento. Um governo incentivou o surgimento, o outro incentivou o número de alunos. Eu falo isso tudo para dizer que hoje tem uma reforma que é necessária, que é a reforma educacional. Porque mesmo a reforma trabalhista, que o João Goulart defendia, a reforma trabalhista, os militares não deram nenhum passo atrás. Eles não acabaram o 13º que João Goulart tinha acabado de criar. Mantiveram. Criaram até a aposentadoria rural, que foi um grande avanço, e que hoje custa quase 3 vezes o que custa a Bolsa Família, atendendo a população que não pagou a previdência, mas que precisa comer, precisa vestir, precisa viver, e que ficaram velhos. Nós avançamos nas bolsas. O Fernando Henrique, quando espalhou a Bolsa Escola, e Lula, quando ampliou isso, multiplicando por 3, de 4 para 12 milhões. E a Dilma, a presidenta Dilma, que tem ampliado isso na medida do que é necessário. Qual foi a reforma que a gente não fez trabalhista? Abolir a necessidade das bolsas para a população brasileira. Outra vez a ideia de liberar. Nós não liberamos a população da necessidade de bolsas. Nós não abolimos, palavra que o senador Paim tanto gosta, nós não fizemos a abolição da necessidade de bolsas. Comemoramos o aumento de bolsas, quando deveríamos cumprir a obrigação de aumentar o número de bolsas. Cumprir a obrigação de aumentar o número de bolsas, mas não comemorar. A gente cumpre a obrigação de aumentar o número de bolsas. Agora, comemorar é a redução no número dos que necessitam de bolsa para sobreviver. Essa reforma a gente não fez. Continuamos tendo de aumentar o número de pessoas que, para sobreviver, recebem a Previdência Rural e recebem a Bolsa ou a Bolsa Família. Por quê? Porque não fizemos a verdadeira reforma, que é a reforma educacional que assegura escola igual para todos os brasileiros e brasileiras. Veja um exemplo, outro, de avanço nosso. Semana passada aqui, a PEC das domésticas. Foi um avanço nas regras trabalhistas. Um avanço, inclusive, que demorou muito a vir. Mas não foi a abolição. Não foi a abolição das necessidades das nossas trabalhadoras domésticas. Que a verdadeira abolição era o filho da empregada doméstica estudar na mesma escola do filho da patroa. Ou, se quiserem, dizendo diferente, o filho da empregada estudar numa escola com a mesma qualidade da escola do filho da patroa. Não precisava ser a mesma fisicamente, até porque moram em lugares diferentes. Hoje, as empregadas domésticas passam a ter direitos que os outros trabalhadores têm. Passam a ter um regime de horas de trabalho por dia, passam a ter direito às férias, que em alguns casos ainda não têm, passam a ter direito de 13º, não podem ser demitidas sem justa causa, mas elas continuam cuidando de manhã dos filhos dos patrões que vão a uma escola de qualidade. E elas continuam sabendo que os filhos dela não vão a uma escola com a mesma qualidade. Então não houve abolição, não houve a reforma, houve um avançozinho. Um avançozinho que a gente deve comemorar, como eu teria comemorado se aqui estivesse no dia que em 1871 se votou a lei do ventre livre. Eu teria votado e até satisfeito com o passo, mas eu não teria ficado satisfeito com o passo. Satisfeito? Foi só 17 anos depois, quando se fez a lei do ventre livre. Desculpe, a lei áurea. A lei do ventre livre foi um avanço, mas não foi a reforma necessária. A reforma necessária quase foi a lei áurea. A lei áurea das empregadas domésticas, a lei áurea de todos os trabalhadores do país, será o trabalhador ter uma escola para o seu filho igual à escola do seu patrão. Essa é a reforma que falta. Essa é a mãe de todas as reformas. Escola igual para todos. É imoral termos escolas desiguais. Eu não vejo nenhuma imoralidade em uma pessoa ter uma casa grande e outra ter uma casa pequena. Não vejo imoralidade. Eu não vejo imoralidade em uma pessoa ir de carro para o trabalho, outra ir de ônibus para o trabalho. Eu não vejo imoralidade em uma pessoa comer num restaurante caro e outro comer num restaurante simples. Isso chama-se desigualdade. Imoralidade é ter escola boa para uns, escola ruim para outros. Hospital bom para uns, hospital bom para outros. Justiça boa para uns, justiça ruim para outros. Como hoje vimos, ontem, os mandantes do crime dos ambientalistas estão soltos. Os executores vão ser presos. Vão ser duas justiças diferentes. Então, nós precisamos, lembrando 49 anos atrás, o golpe de 1964, analisar o que foi feito. Analisar o que falta fazer. E o que falta fazer, de fato, para mim, é garantir que a escola será igual para todas. Quando eu falo isso por aí, a maioria das pessoas acha que é uma grande bobagem possível, demagógico. Mas, gente, olhe ao redor no mundo. A maior parte dos países de nível médio e ricos já tem isso. A desigualdade educacional pode existir, mas de uma maneira mínima para aqueles que quiserem estudar numa escola particular, por razões outras que não a necessidade de uma boa escola. Não faz muito, eu vi uma foto no jornal do príncipe herdeiro da Dinamarca indo no seu primeiro dia à escola pública. Pública. A escola pública vai o príncipe herdeiro. Não é só na Dinamarca É numa enorme quantidade de países do leste e do oeste. É na Coreia, é na Finlândia, é em países até menores que nós temos essa realidade.